Bom, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, bem como o Instituto dos Arquitetos do Brasil, que é o Departamento do Rio Grande do Sul, que é a entidade local, aí parceira no município de Caxias do Sul e região, estamos abrindo então um credenciamento que vai findar agora no próximo domingo, no dia 4 de outubro, para todos os arquitetos e urbanistas, então, que residentes no município de Caxias do Sul e região, poderão, então, estar acessando a página do Conselho de Arquitetura e realizando a sua inscrição para participar, enfim, desse trabalho, né? Os profissionais, eles precisam apenas preencher um formulário de inscrição que está ali no nosso, na página oficial do Conselho, que é www.krs.gov.br/ates. Ali na parte de projeto especial, você entra em Nenhuma Casa Sem Banheiro e pode baixar o edital, se o profissional, então, tiver interesse, preencha a ficha e protocola no sistema interno do Conselho, que a gente chama CICAL, que todos os arquitetos eles têm acesso. Então, basicamente, é esse o procedimento.
Como funciona a dinâmica, Sandra, para quem não conhece essa atividade, esse projeto? São escolhidas famílias de baixa renda aleatoriamente? O conselho vai aos municípios, às prefeituras, saber áreas mais necessitadas, mais carentes?
Bom, as prefeituras, de modo geral, elas organizam seus cadastros, né, sociais. Aí você tem a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Habitação, a própria Secretaria da Saúde, né? Existem esses cadastros dentro da prefeitura, cada prefeitura existe, enfim, administrativamente ali os seus processos. E as prefeituras, elas, para fins de políticas públicas, elas verificam, enfim, as necessidades dessa população. Para fins habitacionais, é isso que a gente está propondo, é a assistência técnica. Então, para famílias, digamos assim, que nesse caso de Nenhuma Casa Sem Banheiro, que tenha a sua unidade sanitária, seu banheiro incompleto, em construção, ou inclusive não tem esse banheiro na residência, essas prefeituras elas já têm esses registros prévios nas suas bases de dados, então a gente se apoia nessa identificação e nessa seleção que os municípios já realizam, enfim, nos seus processos administrativos convencionais.
O projeto já está em andamento em outras cidades, Sandra? Como é que está o desenvolvimento dele?
Esse ano é um ano bastante excepcional, né? Porque, enfim, além da pandemia, é ano eleitoral, né? Nas nossas prefeituras. Então, claro, a gente tem certos tipos de restrições e limitações, né? Nem todos os municípios conseguem aderir a esse tipo de projeto. O Nenhuma Casa Sem Banheiro, ele está acontecendo em alguns municípios do estado. Caxias, além de Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul, Lajeado são os que se motivaram e tiveram condições, digamos assim, de aderir nesse momento.
Qual é a expectativa de números de arquitetos, urbanistas que vocês esperam adesão à iniciativa?
Olha, na categoria profissional, assistência técnica é relativamente nova, apesar da lei ser de 2008 e essa... O histórico da assistência técnica, ela vem já desde a década de 70, né? Mas, dado a questões de limitações de implantação de políticas públicas no país, é relativamente novo, digamos assim, digamos que a gente tem aí uma década, digamos, que a categoria profissional de arquitetos e urbanistas, através dessa lei, tem essa possibilidade de oferta dos seus serviços à população que mais necessita e não tem condições de contratar, né, pelos nossos trabalhos. De um modo geral, a categoria profissional, o CAL, em todo o Brasil, desde 2017, vem aí partindo para algumas ações e iniciativas no âmbito da implementação dessa lei, que ela, apesar de já ser de 2008, a gente reconhece ainda que ela é, inclusive, desconhecida por boa parte da população e enfim, dos profissionais, gestores que trabalham nas prefeituras. Mas assim, dentro da categoria profissional existe, digamos, uma movimentação bastante forte, assim, reconhecida em todo o Brasil, já há uns 4, 5 anos, pelo menos.
Na outra vez, quando nós conversávamos com o presidente da CAL, Thiago da Silva, a gente até comentava, né, Fernando, que 11 mil famílias gaúchas, que esse é o número aqui que é o que busca beneficiar, mas pensar que 11 mil famílias gaúchas não têm o mínimo, né, de acesso a um banheiro decente, às condições sanitárias, né?
É, ainda mais básico do que poder lavar as mãos de maneira adequada para evitar os problemas decorrentes do coronavírus. Para vocês, dona Sandra, quando essa movimentação toda começou, os efeitos da pandemia, foi um clique rápido, uma iniciativa como essa, porque por ter o conhecimento que tantas pessoas, não só aqui pelo Rio Grande do Sul, mas pelo Brasil como um todo, enfrentam essas dificuldades tão básicas?
Para nós que trabalhamos com habitação de interesse social, isso não é nenhuma novidade para nós, né? Para as profissionais que trabalham junto às comunidades, nas periferias das nossas cidades, nos bairros populares, essa informação é bastante corriqueira para nós. Só que, contudo, a gente percebeu que na pandemia, automaticamente as mídias, vocês, as rádios, os jornais, buscaram revelar e trazer essa notícia à tona de forma bastante, digamos assim, intensa. E, bom, para quem trabalha já com isso, a gente rapidamente identificou como uma possibilidade de estar aí trazendo a assistência técnica e especificamente a questão das melhorias sanitárias domiciliares, né, que seria dentro, digamos assim, de políticas de saneamento, aquelas voltadas para dentro da habitação, né, para o domicílio especificamente. Mas é bom, assim, compreender que esses dados, claro, são dados do IBGE, né, do Censo Demográfico, realizado em 2010, que no estado revelou naquele momento, naquele cenário, 11 mil domicílios. Mas a gente sabe que esses números são muito maiores, porque, enfim, a população ela aumenta, as necessidades das pessoas em termos habitacionais, a gente identifica aí que existe uma lacuna muito grande, né, no país em termos de promoção de políticas nesse sentido. Então, e outro dado também que é importante a gente lembrar é que a política de saneamento, né, a gente está em pleno século XXI e em torno, segundo os dados aí, de, acho que foi de 2017, do CINIS, que é uma base de dados do governo federal, que mapeia as questões de saneamento em todo o país, identifica que 47% da população brasileira ainda não tem acesso ao saneamento básico em pleno século XXI. Isso em todo o Brasil, claro. Rio Grande do Sul, esse cenário é um pouco diferenciado, né, nas regiões sul e sudeste, que são as mais ricas do país. Mas a gente identifica aí do quanto a gente precisa avançar no desenvolvimento de políticas públicas nesse setor, né?
Com certeza. Bom, para a gente finalizar, Sandra, faz espaço para você fazer o chamamento, então, para os arquitetos e urbanistas aqui da nossa, de Caxias do Sul e região, também para quem quiser estar nesse projeto aí, fica o convite, então.
Isso, não, a gente gostaria de agradecer primeiramente esse espaço e convocar todos os profissionais de arquitetura e urbanismo de Caxias do Sul e de região a verificarem, enfim, o edital que está aí publicado no site do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, e até 4 de outubro, que é nesse próximo domingo, vão encerrar essas primeiras inscrições aí para o credenciamento que está sendo realizado aí na região. Então, assim, agradecer o espaço e fazer esse convite aos colegas que tiverem interesse, e, enfim, para participarem.